Tanto tempo que eu não faço isso que eu já nem sei mais como é que começa. Fala, gurizada! Começando mais um meu, seu, o nosso... Parado, sim, eu nem sei mais sobre o que nós falamos no nosso último episódio. Estamos gravando aqui no lugar 100% novo. Sim, voltei para o meu antigo emprego, aonde inclusive eu comecei o horror gratuito. E estou utilizando totalmente desautorizado os espaços aqui da loja na qual eu trabalho. Para voltarmos com essa nova temporada, salvo engano, se não me falha a memória, não errei as contas, estamos na quarta temporada do Horror Gratuito. E eu acho que essa temporada ela vai ser mais ou menos um mix de tudo que nós tivemos nas outras temporadas. Afinal de contas, começamos somente com relatos sobrenaturais, depois incorporamos algumas coisas de true crime e... Depois também tivemos a participação da nossa queridíssima Victoria, a medonha lá do Sul. Infelizmente, por questões de agenda e tudo mais, nós não gravamos mais juntos. E aí eu comecei também a abrir aqui espaço para falarmos sobre filmes. Afinal de contas, eu gravo, tenho o nosso quadro do Horror Gratuito lá no Crítica Gratuita. E lá eu falo dos filmes de horror, terror, cinema extremo, filmes estranhos e tal. Mas às vezes a gente fica limitado dentro do vídeo a não fazer um vídeo de 30, 40, uma hora, né? Então eu acho que é interessante às vezes, trazer aí algum filme que está sendo muito comentado aí pela galera e a gente conseguir discorrer melhor o assunto. Também fizemos algumas incursões ali nas lives no Instagram e aí era legal porque rolava uma interação ao mesmo tempo, né? Gravando o áudio aqui, lendo lá o que acontecia lá, e a gente conversava e trocava ideia. Pois bem, nesse retorno, eu acho que eu vou tentar equilibrar um pouco mais as coisas e trazer um pouco de tudo, mas sem muita preocupação. No sentido de, vou trazer somente relatos sobrenaturais, vou trazer somente true crime e tal. Até porque... tem aquela regra clássica que ou tem que ter acontecido alguma coisa comigo ou alguém próximo que eu possa verificar a história e ver se a pessoa não desencavou um filme asiático de 1978 e inventou uma história em cima. Dito isso, vamos finalmente para o relato. Sim, é um relato sobrenatural de um inscrito muito do medonho, muito legal. Obviamente, o nome dele foi trocado por questões um tanto quanto complicadas que envolve ali a família dele e tudo mais. Vamos chamá-lo de Roberto. Não me lembro de conhecer nenhum Roberto. E caso eu conheça, me desculpa aí, Roberto, se eu estou usando teu nome de maneira inadequada e inapropriada. Pois bem, vamos lá então. Roberto é um jovem medonho, sim. Hoje, né, quando ele me contou a história, está ali com seus 25, mas a história aconteceu... quando ele tinha lá os seus 18 anos de idade, cara. Sim, uma coisa que acontece com... assim, o serviço é obrigatório, mas nem todo mundo serve, né? Se apresentaram ao exército, sim. Eu, por exemplo, fiquei uma semana indo no exército. Foi uma situação meio engraçada, assim. Porque eu não sabia exatamente o que eu queria da minha vida. E o general, tenente, sei lá... qual era o cargo do cara, né? Qual era a patente dele. Falou, não, então tu vai vir uma semana aqui aonde supostamente tu vai ficar caso a gente queira ficar contigo. Só que pro meu azar, ou pra minha sorte, não sei bem ao certo, a época que eu ia servir, né? Que eu me alistei, que supostamente eu ia servir ou não, o exército tava muito quebrado, velho, no sul, assim. Então, tipo, por exemplo, a gente ia e ficava de manhã lá, e ir embora na hora do almoço, que não tinha comida pra todo mundo, tá ligado? Então, acabou que eu não fiquei no exército. Mas este meu amigo, Roberto, grande Roberto, ele não só foi e serviu, como foi lá que aconteceu. Sim, foi lá, no Exército Brasileiro, no Sul, não vou dizer qual é a cidade no qual ele serviu, porque aí eu acho que as opções acabam ficando mais fáceis da gente descobrir de onde ele veio, né? E a ideia não é expor ninguém. Mas, vamos lá, para quem não está familiarizado direito com como que funciona o exército, né? Tu entra, tu é raso lá, né? Tu é um nada, basicamente. E aí tu vai crescendo lá dentro, vira soldado, depois vira cabo. E aí, como eu disse, as patentes eu não sei direito, não faço muita questão de saber. Mas a questão é que o Roberto, ele tinha feito escola militar e ele fez eu acho que era um concurso que prestava, então ele já entrou numa patente maior, né? Ele não entrou o raso lá, né? Vamos chamá-lo de raso, não sei se é exatamente esse o termo. Caso tenha algum militar aí ouvindo e queira me ajudar, me corrigir e não ficar ofendido, eu agradeço demais. E aí ele entrou no exército e tal, e tinha algumas coisas, né, cara? Tinha uma série de regras que tinha que seguir. Não sei se ainda segue, mas, tipo, por exemplo, quando tu não está dentro do batalhão lá, do teu destacamento, enfim, do teu QG, tu não pode ficar andando na rua com a roupa e tal, né? Tu tem um horário até que tu pode andar com aquela roupa. Tem que ser uma série de regras, de condutas e éticas a serem, né, seguidas para evitar o pior. E, eventualmente, alguém não segue as regras e aí tem lá a prisãozinha deles lá, assim, né? Não é uma prisão. É um lugar que o cara vai lá, assim, quem assistiu o Tropa de Elite 2, quando o Matias ele é preso, né, pela declaração que ele dá lá pro jornal e tal, falando sobre a politicagem, que a galera só queria ferrar lá o BOPE, não sei o quê. É mais ou menos aquilo, é um lugar, tu fica lá isolado, tu não pode sair por um período X de tempo. Normalmente é o final de semana, né, tipo, pra o cara aprender que ele tem que seguir regras ou ele vai deixar de curtir a vida. E normalmente quem cuida não é esses soldados rasos, os mais novinhos e tudo mais. Não é mesmo, normalmente é a cara de patente maior e tudo mais. E o Roberto, num determinado momento, teve que ficar lá para cuidar. E aqui começa a história. Roberto estava lá e tinha dois presos, que, para a infelicidade dele, ele ficou muito mal quando me contou isso, eram amigos dele, né? Ele ficou muito mal de ter que ver os caras ali perdendo o final de semana e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele falou, bom, pelo menos eu sou amigo de vocês, a gente tá aqui junto e tal, né? Tipo, conversar, enfim. E um deles era muito católico mesmo. E o outro era espírita, veja só. E começaram ali a ter uma discussão saudável, tá? Não é uma discussão de briga, era uma discussão saudável, sobre como as pessoas, as condutas religiosas das pessoas fazem delas mais cegas para determinados assuntos e mais, digamos assim, atentas para outros, né? E o Roberto, ele sempre foi um cara meio, como é que eu posso dizer? Um cara meio, tô aqui, não tô aqui, tipo aquele católico não praticante, saca? Tipo, a mãe levou na igreja quando era novo e aí eventualmente vai de vez em quando e tal, mas não é aquele católico, né? Tipo assim, ajuda as pessoas na rua e tal. Mais ou menos como quase a maioria dos católicos que nós conhecemos. Aí eu levando o hate dos católicos daqui a pouco. E aí onde é que eu quero chegar? Discussão vem, discussão vai, discussão vem, discussão vai. Chegou naquele ponto que o católico falou pro espírita: eu não consigo acreditar nessas coisas que vocês falam de espíritos falando com vocês e lá, porque Deus fala comigo através dos meus sonhos, através do meu coração e tal. Foi um discurso bem bonito da maneira como o Roberto me passou. Eu queria ter usado o áudio dele, mas eu acabei perdendo nesse meio tempo, né, que eu fiquei sem gravar. E o espírita falou, não, tudo bem, tu tem o direito de não acreditar e não concordar com nada do que eu tô te falando, sem problema nenhum quanto a isso. Mas que existe, existe. E começou aquela coisa meio, aquele flerte com o embate, né? O flerte com a desconfiança, o flerte com se existe, então me prova. E aí, cara, a gente entra num ponto muito, muito, muito complicado da vida, em que muitas vezes, e aqui é uma filosofia que eu sigo, né? A gente não está preparado para tudo que a gente pede, né? Então, assim, às vezes é melhor tu seguir sem acreditar, sem ter que ter uma comprovação de que tu tá certo. Às vezes é melhor tu ter paz do que ter razão. E este jovem católico, ali, naquele dado momento, descobriu da pior maneira possível. O espírita não fez nada, segundo o Roberto. Eles estavam conversando, a conversa estava ficando mais acalorada, mas nada a ponto de ser uma briga. Como eu disse, era uma discussão saudável, de três pessoas conversando ali, tentando matar um pouco do tempo para passar o tempo. Enfim, eles iam ficar 2 dias ali, não ia ter muito mais o que fazer. E aí, por alguma razão, o espírita, ele parou de falar e foi pegar um copo d'água, assim, né? Ele foi pegar uma água, e quando ele foi pegar a água, o copo trincou. E ao trincar, cortou a mão dele. Tipo assim, não é que cortou e atravessou. Assim, quem já quebrou um copo e já cortou a mão sabe que é um corte meio chato. Mas ele normalmente ele é fininho, ele é pequenininho. Não é nada que vai te matar, né, a princípio. E aí os caras ficaram assustados e tal. Meu Deus, vamos levar pra enfermaria, vamos ver o que tá acontecendo. Ai, 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 ui, 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 o que tá acontecendo, meu Deus do céu. E aí quando o espírita se vira pra eles, sim, falar uma palavra, sem falar um ai, sem falar algum palavrão porque se cortou e tatatatatá, os olhos dele estão, os olhos estão completamente brancos, assim, como se a órbita, né, tivesse virado para cima e tá tudo branco, totalmente branco. E ele começa a falar, eu sempre quis entender isso, se alguém tiver um conhecimento mais aprofundado, por favor, me manda mensagem lá no Instagram do Horror Gratuito. O cara, dizem, né, que ele começou a falar em línguas. Eu nunca entendi isso direito, né? Enfim, o mais próximo que eu cheguei a entender foi quando o Head, que é o guitarrista do Korn, escreveu no livro dele a maneira que ele falava com Deus, né? A maneira que ele acreditava que estava se comunicando com Deus e aparentemente deu certo. E o cara começou a falar em línguas Só que essa história de falar em línguas, pelo que eu entendi e o que o Roberto conseguiu me explicar também, é uma coisa muito mais dos evangélicos, né? Eles entram num transe lá e tal. Os evangélicos têm linhas, digamos assim, né? Tem uma galera que acredita em profecia, outra galera não acredita. Uma galera acredita em falar em línguas, outra galera não acredita em nada. Então, tem as subdivisões, digamos assim. Tem os subgêneros dentro das linhas religiosas. E o cara começou a falar em línguas e o pouco do que o católico entendeu, ele começou a ficar muito assustado e falando pro Roberto para que eles tinham que sair dali. Só que nós temos uma questão de hierarquia, patente e regras. Lembrem-se, estamos no exército. Logo, não, a gente não pode sair daqui. Talvez eu possa, Roberto pensou. Mas vocês não. E agora? Falando em línguas, o pouco do sangue que estava saindo do corte começou a se tornar muito sangue, porque o espírita começou a abrir um pouco o corte. E com isso ele começou, com a palma da mão, né, que estava cortada, a escrever coisas no chão. Coisas meio sem nexo, palavras que não, tecnicamente não existem, né, tipo letras estranhas e tal. Mesmo que fossem letras estilizadas, elas não pareciam fazer nenhum tipo de sentido. E quando ele terminou, ele sai do transe e fica de joelhos chorando muito e chamando o pai dele. E os caras não estão entendendo nada do que está acontecendo e aquelas coisas escritas. E o outro detalhe é que o espírita, quando ele ajoelhou no chão e começou a chamar pelo pai, ele ajoelhou em cima dos cacos de vidro. Então, assim, supostamente agora ele cortou os joelhos também, para piorar um pouco mais a situação e tornar ainda mais indigesta a presença dele ali. Pois bem, Agora eu acho que vem a parte mais estranha da história, né? Ele chamava pelo pai, mas o Roberto conhecia ele, né? Como eu disse, eles eram amigos. E o pai desse espírita já tinha morrido, tinha uns 5 anos, né? Ele entrou no exército porque era uma das vontades do pai dele. Porque ele era um menino, quando novo, daqueles meio pivete, assim, meio endiabrado e tal. Então ele queria que ele tivesse regras e se tornasse uma pessoa correta, né, do ponto de vista do pai dele. E o Roberto ficou com medo, assim, tipo, tá, aconteceu alguma coisa que eu não tô entendendo o que que é, e o cara tá pedindo pelo pai que já morreu, como que eu vou ajudar? E resolveram chamar o médico, né, chamar o enfermeiro lá pra, enfim, pra ver se o cara tava bem, se o cara tava mal, costurar o que tivesse que costurar, ou só suturar, enfim, o que que a gente vai fazer. E nesse momento de vai e vem e chama e não vai, coisa e tal, o católico começou a chorar. Muito, 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 muito. Porque ele disse que estava ouvindo um choro dentro da cabeça dele. De quem seria esse choro? O espírita para de chamar pelo pai, não sabe mais o que fazer e começa a bater a cabeça na parede. O católico desesperado pede, pelo amor de Deus, para que parem de chorar dentro da cabeça dele. Chega o médico e aquela situação bizarra, né? Dá um calmante ali pro católico e pede ajuda para segurar ali o espírita. E nisso, segura, leva para cama, para maca, vamos sedar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele passa o pé por cima de onde estava a escrita em sangue e se forma ali, depois que ele passa o pé, se forma de fato algumas frases como: me perdoa, eu não queria ter feito isso. E aí temos a revelação, né? No fim das contas. Quando tudo se acalma, todo mundo está mais tranquilo, sedados, conversaram, chamaram o psicólogo e tudo mais. O católico ouviu o choro, que era o choro de criança do espírita, porque ele era maltratado pelo pai. Esse maltratado não me disse o que que era exatamente, eu não quero aqui imaginar o que tenha sido, porque... Mas enfim, ele era muito maltratado pelo pai dele. E o me perdoa era porque era o pai dele pedindo desculpas por ter sido tão mal com ele e não ter sido de verdade um pai, né? O que a gente acabou descobrindo depois, o Roberto, na realidade, né? Eu nem sei quem são essas outras pessoas. O que o Roberto descobriu depois era que o pai do espírito era um cara abusador, assim, né? Ele era um cara muito benquisto pela cidade. Era uma cidade pequena, tá? Não era Porto Alegre, não era capital, não era nada. Era uma cidade pequena do sul. E ele era aquele cara meio que benquisto, assim, né? Tipo, o cara era... Como é que eu vou dizer? Não é que ele fosse um curandeiro, mas ele era mais ou menos aquele cara que aconselhava as pessoas. Ele frequentava o centro espírita, umbanda e tudo mais, mas aí com o tempo foram conversando, foram descobrindo que na realidade ele ia em busca das crianças, né? Acho que eu não preciso descrever de fato para vocês do que se trata, o que ele queria fazer, né? E esse episódio foi meio disruptivo, assim, né? O católico começou a de fato estudar mais sobre o espiritismo e começou a frequentar outros lugares. E o espírita, curiosamente, não ficou com uma cicatriz na mão, não ficou com cicatriz nos joelhos, mesmo ajoelhando sob os cacos de vidro. E o Roberto, muito tempo depois, saiu do exército e tudo mais e tal, ele falou que depois de muito, 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 muito tempo, ele encontrou com eles, né, novamente. E o espírita, de fato, tinha feito uma consulta, aquelas consultas psicológicas de regressão, e lá ele conseguiu descobrir que de fato o pai abusava dele. E abusava dele em frente de outras pessoas, o que é ainda pior, né? Então, no fim das contas, o que era para ser só um relato sobrenatural se torna um true crime. Enfim. Eu tava pensando sobre isso, né? Eu acho que é legal ter um espaço para comentar sobre. E aí é meio engraçado, assim, porque no fim das contas eu paro para pensar que muitas vezes a realidade dos filmes de cinema extremo não seriam tão ruins comparado com algumas coisas que a gente tem acesso do real, né? Do fato, do que acontece no dia a dia, né? Teve uma história agora, aproveitando o true crime, né? Acho que foi mês passado, se não me engano, do cara que matou os filhos, né? E para se vingar da esposa, assim, tipo, cara, sabe, tipo, eu não consigo imaginar o nível de desespero da pessoa para fazer algo contra o próprio filho, assim. E tentando atingir um terceiro, né? Não é nem algo dele, né? Ele teve problema com os filhos, ele odeia os filhos, os filhos fuderam a vida dele, nada disso, né? Então é meio complicado, cara, porque imagina, se essa história de fato for 100% real, eu não vejo motivo para o Roberto ter mentido, ele não vai ganhar nada com isso, muito menos eu. Mas onde eu quero chegar é que, tipo, muitas vezes a gente lida com situações que o cinema de horror extremo ele nos apresenta de uma forma que, mesmo sendo terrível, ela não se equipara à verdade. Porque a realidade, a verdade, ela é crua. Ela pode estar acontecendo no meu vizinho da porta ao lado, sabe? E eu acho que isso é o que é o mais terrível, assim, de quando eu penso no horror como um todo, é que a gente não tem o um mínimo de controle, né? Vou dar um exemplo envolvendo, no caso, a minha filha. Eu tento ter controle não sobre ela, mas sobre o que ela pretende fazer que possa levá-la a se fuder. No pior sentido da palavra, não. Mas ela cair, bater o dente, como já aconteceu, sangrou e tal. E foi curioso, porque ela começou a chorar, mas ao mesmo tempo deu para perceber que ela estava tentando degustar o sangue, porque era uma coisa 100% nova para ela, né? Daquela maneira, pelo menos. Mas é meio louco, assim, porque por mais que eu tente, eu nunca vou ter 100% de controle do que está acontecendo, né? Eu não consigo me imaginar criando a minha filha dessa forma, de uma maneira amarrada, né? E eu acho que a vida é mais ou menos isso, a gente não tem controle nenhum sobre absolutamente nada, e isso é um tanto quanto desesperador, assim, né? Eu torço muito para que esses amigos do Roberto tenham encontrado o caminho, tenham encontrado forças para superar essa história ou aprender a lidar com ela da melhor maneira possível. E caso vocês tenham passado por alguma coisa parecida, eu espero que vocês possam superar também e que fique tudo bem com todos nós, beleza? Encerramos então o primeiro episódio da quarta temporada de Horror Gratuito. Sim, voltamos! Vamos voltar com toda a força. Teremos episódios semanais. Sim, se tu tem alguma história muito medonha, se tem alguma história que te incomoda, uma história que tu acha que seja válida de enviar para mim, entre em contato pelo horrorgratuito@gmail.com, quase que não saiu, e pelo Instagram, Horror Gratuito. Vocês podem mandar direct lá para mim. Me adiciona porque fica mais fácil. Às vezes tem um monte de solicitação de mensagem que eu não vejo porque tá lá, a pessoa não me adicionou, então não aparece nada para mim, beleza? Então nos vemos na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Pelo amor de Deus, deixem o feedback. Porque tem muito tempo que eu não gravo, não sei se o ritmo ficou bom, se o conteúdo ficou bom, então a gente segue trocando uma ideia lá, beleza? Então é isso, gurizada medonha, muitíssimo obrigado e nos vemos na próxima semana no meu, no seu, no nosso.